Eu queria então dar início a esta audição regimental, que é a quarta do Ministério da Educação. Queria agradecer a presença do Sr. Ministro Tiago Brandão Rodrigues e dos seus secretários de Estado aqui presentes. Naturalmente, já têm conhecimento da grelha que funciona para o funcionamento desta audição regimental do Sr. Ministro da Educação. Portanto, iniciará esta intervenção naquela que designámos como primeira ronda o maior grupo parlamentar, e depois segue-se respostas do Governo, e depois sucessivamente PSD, depois Bloco de Esquerda, PCP, CDS-PP, PAN, PEV e Iniciativa Liberal, sempre com resposta seguinte por parte do Sr. Ministro da Educação ou quem ele designar. São 5 minutos para cada intervenção, na ordem dos 80 minutos, o seu somatório geral. Esta é designada a primeira ronda. A segunda ronda é a mesma fórmula, só que com 3 minutos, e a terceira ronda é designada a voz aos deputados. São 15 minutos divididos por todos os deputados inscritos. Tem o mesmo tempo para resposta o Governo, através do Sr. Ministro da Educação, ou de quem ele também designar. É a chamada terceira ronda e fecho. Eu, durante a segunda ronda, irei lembrar, pelo menos que nos deem a indicação de quem intervirá na terceira ronda, para fazermos depois a distribuição equitativa dos tempos a que tem direito cada deputado que quiser proceder à sua intervenção. Portanto, estamos em condições de iniciar esta audição regimental, que é a última desta sessão legislativa, e eu dava a palavra desde já ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Porfírio Silva. Tenha a bondade, Sr. Deputado, pode usar a palavra. 5 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Estado de Estado. Sr. Ministro, nós temos procurado acompanhar esta situação que estamos a viver na educação, em grande parte socorrendo-nos dos testemunhos e da experiência daqueles que estão no terreno. A Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa, no Porto, acaba de publicar um livro eletrónico coordenado por José Matias Alves e Lídia Cabral, que se chama Covid-19, Ensinar e Aprender no Tempo de Pós-Confinamento, o que aprendemos entre março e junho de 2020. Há vários elementos interessantes, eu não vou poder usar todos, mas vou usar alguns. Uma professora do ensino secundário, aproveitando uma expressão de outro autor, lança um alerta muito importante para o tempo que temos em mãos. A expressão é contra o desperdício da experiência, e o alerta é: com aquilo que aprendemos, já não podemos ignorar a importância basilar do ensino presencial, mas temos também agora a obrigação de compreender que o regresso ao ensino presencial não deve ser um regresso à uniformização. Nem à uniformização curricular, nem à pretensa homogeneidade das turmas, nem à uniformização dos tempos e dos espaços, nem à uniformização das equipas educativas. Escreve essa professora, precisamos dar mais protagonismo a modos de trabalho mais ativos, professores e alunos, de incrementar a flexibilidade de espaços, de melhorar as possibilidades de organização dos tempos e de organizar o agrupamento dos atores, professores e alunos, acrescentando a importância de que o ensino e a aprendizagem respirem muito para além das tradicionais fronteiras da sala de aula. Talvez não pareça à primeira vista, mas quer esta expressão contra o desperdício da experiência, quer este desafio de não voltarmos ao que era completamente como se não tivesse acontecido nada, são caminhos muito importantes para uma reflexão sobre aquilo que há agora a fazer. De facto, sem relação humana não há educação. O regresso ao ensino presencial é necessário em termos de ensino, em termos de saúde, porque também é importante em termos de saúde física, em termos de saúde mental, esse regresso ao presencial, e em termos de educação num sentido mais vasto, em termos de socialização, em termos que as pessoas não estão na escola só para aprender conteúdos nem só para aprender competências, estão para aprender também valores, princípios, formas de estar, formas de se relacionar. Em termos de direito à educação, sabemos todos hoje que a distância agravou as desigualdades e nós temos que levar esse aviso a sério. Temos que, claro, que garantir elevados padrões de segurança no regresso ao presencial. Isso é indispensável, mas nós também não podemos esquecer, lá está, não podemos desperdiçar a experiência do que as escolas aprenderam neste tempo. não só quando tiveram que largar o presencial, mas também quando tiveram que regressar ao presencial. E nós sabemos que foi um regresso seguro, foi um regresso que funcionou bem, foi um regresso onde se aprendeu muito e onde ninguém foi prejudicado com esse regresso. E mesmo em termos internacionais, todos os países que regressaram ao presencial puderam constatar que não havia nenhum descontrole da situação sanitária por causa desse regresso. Um outro elemento daquele livro eletrónico que mencionei é também sobre isto e pode daí ler-se noutro testemunho. A solução é fechar as portas da escola? É isso que evita a propagação da pandemia? As crianças e jovens que vivem em condições degradadas e promíscuas correm muito mais riscos em casa e na sua comunidade quando não existem condições de higiene e de segurança. A escola, devidamente organizada e protegida, é o lugar mais seguro para a população escolar mais carenciada. É preciso acolher as crianças onde correm menos riscos e onde se sintam mais confortáveis e mais seguras. Para uma grande parte dos alunos, esse meio é a escola. E, portanto, nós temos aqui um grande desafio. É claro que temos que garantir as condições de segurança, mas temos que assumir as nossas responsabilidades, também as responsabilidades políticas. E assumir as responsabilidades políticas não é dizer não, ficam todos fechados em casa que é mais seguro e não se faz nada. Isso seria uma grande irresponsabilidade política. E nós temos que estar atentos, sim, à estreia da desgraça. Seria uma grande tolice se nós, como deputados, pensássemos que a imunidade parlamentar também era imunidade à infecção. Mas andam próximos da mesma tolice aqueles que querem judicializar o regresso ao presencial, quase fazendo como se a questão do regresso ao presencial fosse uma questão de responsabilidade penal, onde se pode discutir responsabilidades materiais e responsabilidades morais. Nós continuamos fiéis ao princípio de que a segurança é importante e tem que ser garantida, desde logo levando em conta as orientações das autoridades de saúde. Mas para este regresso, que não seja apenas um regresso atrás, seja um regresso à frente, seja um regresso em que tiramos lições da experiência que tivemos, a minha pergunta, Sr. Ministro, é esta. Que meios estão pensados para podermos fazer esse regresso ao futuro a partir daquilo que aprendemos? Em termos, por exemplo, de pessoas, professores, tutorias, pessoal auxiliar, assistentes operacionais, assistentes técnicos, psicólogos, em termos de meios que obriguem a essa recuperação do que foi este confinamento em termos de igualdade,
para concluir,
mas também,
deputado.
Termino, Sr. Presidente, mas também em termos de diversificação dos instrumentos. Como já disse várias vezes, não sou nenhum fanático do digital, não sou nenhum fanático das tecnologias, porque nem sequer acho que sejam as tecnologias que dirigem a nossa vida. Mas o que é que está a fazer para que existam as condições para que os meios tecnológicos, por um lado, e o apetrechamento pedagógico, por outro, seja capaz de fazer deste regresso ao presencial um regresso com condições para ser em segurança e também para ter as margens de opção necessárias a responder às eventualidades. Porque é claro que vai haver casos, é claro que vai haver situações em que tem que se responder com flexibilidade.
Muito
temos
bem.
Os meios, Sr. Ministro, e quais meios temos para responder
muito
com
bem.
Sabedoria a esse regresso ao futuro, aprendendo aquilo que se passou
muito
no
bem.
Passado recente.
Eu agradeço e mais uma vez peço a atenção para o uso do tempo. É óbvio que ninguém pretende retirar a gênese daquilo que está a dizer, do pensamento às pessoas, mas tentar ser o mais sucintos e sintéticos, pelo menos na parte conclusiva da intervenção. Era este pedido que eu deixava, dando desde já e de imediato a palavra ao Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. Tenha a bondade, pode usar a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Queria agradecer a pergunta do Sr. Deputado Porfírio Silva, que, como habitualmente, fala de questões importantes. É importante enquadrarmos e eu gostaria quase de repetir uma parte da intervenção do Sr. Deputado, quando nos diz que a resposta produzida no final do presente ano letivo, isto é, em 19-20, constituiu, acima de tudo, uma enorme aprendizagem, Sr. Deputado. E acabou por um lado, credibilizar o sistema educativo, mas, por outro lado, necessariamente depois deste terceiro período, temos mais experiência acumulada, nomeadamente na nossa capacidade de lidar individual e coletivamente com este surto epidemiológico. É importante dizer também de forma inequívoca que desde março temos um maior conhecimento sobre a doença, temos muito maior experiência, temos uma evolução das medidas sanitárias e basta ver, por exemplo, a utilização de máscara habitual agora em espaços fechados, o que não acontecia em março, e sabemos também que a reabertura das aulas tanto nacional como internacionalmente durante a pandemia, tem evidências positivas. Não houve generalizados focos de contágio, não houve, segundo sabemos, agravamento da situação epidemiológica por parte das escolas e, por outro lado, sabemos bem também, o que nos diz a ciência, o que nos tem dito a ciência, é que menores e menos gravosos são a probabilidade de contágio nas crianças mais novas. É importante também dizer, porque aqui foi dito, mas devemos reiterar, que a escola não presencial é necessariamente menos eficaz, é geradora de desigualdades e tem necessariamente danos sociais, educativos naturalmente e económicos. E obviamente que a forma de voltarmos à escola é através do ensino presencial. Agora, por outro lado, é preciso dizer que preparamos cenários, mas temos que dar condições às escolas. E nesse sentido é muito importante que o distanciamento, que muito tem sido discutido, não deva ser visto isoladamente, porque as medidas são múltiplas. Nós estamos a preparar as escolas estão-se a preparar com orientações do Ministério da Educação, mas também orientações da Direção-Geral de Saúde, que é quem nos dá as diretrizes relativamente à saúde pública, para fazermos aquilo que fizemos já desde o dia 18 de maio até ao dia 26 de junho, termos grupos separados, termos bolhas, termos a existência de circuitos separados, termos também a disposição das salas de aulas preparadas, termos a higienização pessoal, infraestrutural e a etiqueta respiratória, o facto de termos planos de contingência que já existiam para a possibilidade da existência de casos, se poder responder com muito mais efetividade e, por outro lado, algo que também está a acontecer noutros países, não em todos os países, mas que nós vamos utilizar, a obrigatoriedade de máscaras e de outros EPIs em ambiente escolar. E aqui poderia dizer, Sr. Deputado, que o Ministério da Educação vai providenciar essas máscaras, esses EPIs, tal como tinha feito no final do ano letivo, às nossas comunidades educativas, para que estejam mais preparadas, para que estejam melhor preparadas e para que, efetivamente, a resposta também e esta barreira que existe, que são as máscaras, possam também ser eficazes e eficientes. É importante também dizer que as escolas, dentro da sua autonomia, estão a trabalhar também para flexibilizar horários, para alargar os seus horários de funcionamento, para terem gestão partilhada de espaços entre escolas quando possível e também celebrar parcerias com outras entidades. Considerando tudo o que soubemos relativamente ao que aconteceu no último ano letivo, ou este ano letivo, é importante também fazê-lo agora, não numa resposta de emergência, mas garantir o início do próximo ano letivo num calendário aturado que fizemos de atuação, que teve a devida auscultação, a ponderação, o amadurecimento e considerando também que é importante, por um lado, a retoma presencial das atividades letivas e não letivas. Por outro lado, como o Sr. Deputado disse, criarmos condições, por um lado de segurança e por outro lado de confiança, para que as pessoas também entendam que é possível voltar à escola e os danos que implica não voltar presencialmente às escolas ou, de certa forma, o que é que implica em termos de concessões societais, individuais, educativas, em termos de saúde pública, porque estamos a falar de inatividade extrema de um grupo muito significativo da população, com o que tudo implica para o futuro e também no que toca também ao aproveitamento escolar. E, neste sentido, aprovamos um conjunto de medidas relacionadas com o calendário escolar, relacionadas com o reforço de recursos humanos numa quantia que eu tinha anunciado na última comissão parlamentar e que depois pude concretizar no valor de 125 milhões de euros para a educação inclusiva, para o apoio tutorial específico, para o alavancar do chamado crédito horário, mais professores nas escolas para poderem dar resposta, mas depois também trabalho que está a ser feito com as escolas para que as orientações curriculares e os instrumentos de apoio, nomeadamente no que toca à recuperação e à consolidação das aprendizagens, possa acontecer. E obviamente também e poder verdadeiramente ter todo
para concluir, por favor.
O microfone, salvo erro, estava desligado. Estava. Eu não me apercebi porque aqui não amplifica. Mas eu comecei a falar com ele ligado, deve-se ter desligado. E nesse sentido é importante termos todas estas condições acauteladas para que realmente exija a tal confiança e a tal segurança que as famílias merecem e que nós queremos dar às nossas comunidades educativas.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Educação. Tenho agora a palavra, na sequência das intervenções dos grupos parlamentares, o grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Luís Leite Ramos, a quem dou desde já a palavra. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, julgo que há uma afirmação com a qual estamos todos de acordo. O país, os pais, os professores, os diretores, os próprios alunos querem regressar às aulas, mas querem fazer com segurança e querem ter, sobretudo, aquilo que o Sr. Ministro referiu, que é confiança. Na última audição regimental, quando o Sr. Ministro esteve aqui, ainda não se conheciam grande parte das medidas que então foram anunciadas ao país. E o Sr. Ministro foi confrontado com um conjunto de perguntas, de dúvidas, de inquietudes, em que os vários grupos parlamentares, ou pelo menos a generalidade dos grupos parlamentares, questionou o Sr. Ministro sobre a forma como é que iriam ser resolvidos. Passadas três semanas, muitas das inquietações, muitas das dúvidas, muitos dos medos que então existiam permanecem. E alguma coisa falhou. O Sr. Ministro viu com certeza um inquérito publicado no Jornal Público sobre como é que os pais veem o início do próximo ano escolar. E só 27% é que têm a certeza que colocam os filhos na escola. Há mais um grupo que acha que o pode colocar, mas o nível de confiança das famílias relativamente à abertura... Não, Sr. Ministro, não. 27% é um número baixíssimo. Neste momento deveria ter mais de 80%, sinal de que as medidas que o senhor propôs e o seu Ministério e o seu Governo propuseram eram as medidas adequadas para dar confiança às famílias. Não é com 27% daqueles que têm a certeza de que vão colocar os filhos na escola que esse grau de confiança se instalou. E, na verdade, esta confiança começa desde logo com a organização da atividade, enfim, das atividades letivas, e há um aspecto que é extraordinário, Sr. Ministro, que tem a ver com o facto como as orientações têm sido elencadas. O Sr. Ministro tem tratado este ano não como um ano excepcional, mas como um ano normal. E utilizou um conjunto de orientações onde descobriu uma fórmula mágica chamada quando possível, sempre possível, desde possível, e julga que com esse bemol, permita-me que o trate assim, resolve os problemas todos. E o exemplo mais, enfim, eu ia dizer caricato, relativamente a esta matéria tem a ver com o distanciamento. O Sr. Ministro agora insiste a dizer que é um metro, mas temos que olhar para as outras medidas. Ó Sr. Ministro, enfim... com rigor científico, ou é um metro ou não é um metro. Não há duas leituras. Se o metro é o distanciamento necessário para que, em segurança, os alunos possam assistir às aulas, não se pode dizer quando possível. Porque, nesse caso, eu gostava que o Sr. Ministro me explicasse qual é a razoabilidade destas condições sobre o nível de risco aceitável e controlável. O Sr. Ministro diz, mas há outras medidas. Mas, se utilizar este argumento, não é preciso metro nenhum, porque no limite, não sendo possível em nenhuma escola, todos os alunos podem estar a menos de um metro. E, portanto, qual é a razoabilidade, qual é o grau de confiança, qual é a mensagem clara, eficaz, rigorosa, que o senhor transmite às famílias e, se a transpusermos para outro tipo de atividades, afinal, existe ou não existe distanciamento? E eu julgo que um dos problemas maiores que tem falhado tem sido exatamente este tipo de mensagem. Eu relembro que o Sr. Ministro começou por dizer, enfim, há alguns em julho que não haveria desdobramento de turmas. A Sra. Diretora-Geral da Saúde começou por afirmar que seria necessário um distanciamento mínimo de um metro entre alunos. Logo a seguir veio dizer que sim, mas... que não era a única medida e, portanto, esta questão é uma questão essencial. Tanto mais do que o cenário que está a ser traçado e no qual o senhor e o Ministério mais apostaram é o cenário de manter aulas presenciais sem nenhum tipo de perturbação. E a minha pergunta tem a ver com, e se não for possível? Onde é que estão os planos que o Sr. Ministro referiu, os planos especiais para poder, por um lado, atacar eventuais ou responder a eventuais riscos desse domínio? Onde é que estão os meios necessários para poder trabalhar cenários alternativos, seja o cenário misto, seja o cenário não presencial? É que
todos os recursos, todas as respostas, com esta solução do quando possível, sempre que possível, desde que possível, ignoram completamente a necessidade de recursos adicionais, mesmo no caso dos recursos já prometidos. E eu perguntava ao Sr. Ministro, relativamente às várias promessas realizadas, desde a distribuição dos computadores, desde os concursos para assistentes operacionais, desde os mecanismos para a substituição dos professores que fazem parte dos grupos de risco, incluindo os dos grupos de docência esgotado, mesmo os saldos das contas de gerência das escolas que estão cativados pelo Ministério das Finanças, o Sr. Ministro compromete-se a dizer que no dia 14 de setembro todos estes problemas estão resolvidos. É que se for com a mesma forma que o Governo e o Sr. Primeiro-Ministro utilizou relativamente aos meios informáticos, eu relembro que o Sr. Primeiro-Ministro a 22 de abril disse nesta Assembleia, aconteça o que acontecer, no próximo ano letivo vai estar assegurada a universalidade do acesso às plataformas digitais.
Eu vou concluir.
Universalidade. Nós vemos agora que, afinal, dos 400 milhões prometidos pelo Governo, se retirarmos os valores do IVA, são 300 milhões, mas em 2020 são só 157 milhões. Foi o Sr. Ministro que deu a sua palavra de honra neste Parlamento, dizendo que no início de setembro haveria universalidade no acesso aos meios informáticos. É com este verba que o Sr. Ministro vai garantir esta universalidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Naturalmente, para responder, o Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, a quem dou a dizer já a palavra. Tenha a bondade, Sr. Ministro.
Sr. Deputado, relativamente à sondagem de que falava, é importante não truncar os números e ser, pelo menos, transparente na leitura dos números. Os portugueses, obviamente que têm receios, os portugueses, como todos nós, necessariamente têm medos. Mas, quando estamos a falar de crianças e de jovens, é importante que nós também tenhamos em atenção as hesitações das famílias. Agora, nós o que não temos que ser é alarmistas e arrogantes quando analisamos o que os portugueses nos dizem. E eu isso queria lhe dizer de forma muito transparente, olhos nos olhos. Relativamente àquilo que é a preparação para o próximo ano letivo, nós, como eu disse, estamos numa situação que nos permite que as escolas possam agora preparar três regimes. Um, que é o regime regra, que é o regime presencial, onde, volto a dizer, queremos que as escolas se organizem e não se vão organizar porque nós socialmente, nós, em termos de organização de espaços, de organização de muitas das valências da escola, como sejam as cantinas, como sejam as bibliotecas, como sejam os bufetes, não vão funcionar como funcionavam antes da pandemia. Os alunos não vão estar todos uns com os outros, necessariamente vão funcionar em bolhas. Eu não sei se o Sr. Deputado teve a oportunidade de visitar algumas das nossas escolas antes do final do ano letivo, isto é, entre o 18 e o 26, para ver como é que as escolas estavam organizadas com circuitos diferenciados, com circuitos que protegiam cada uma dessas bolhas, porque, eu disse-o, nós não vamos poder erradicar, pelo que entendemos e porque nos diz a saúde pública e o que nos dizem os epidemiologistas e os virologistas, não vamos conseguir erradicar a existência deste vírus nos tempos vindouros. E, nesse sentido, o que vamos ter que ter é estratégias. Cada uma das escolas tem planos de contingência. Já tinham e vão continuar a ter planos de contingência para poderem responder e para que a saúde pública possa intervir. As regras que foram feitas em conjugação com a Direção-Geral da Saúde, que têm sido entendida nacional e internacionalmente como sendo cauta e irresponsável. Posso-lhe dar o exemplo dos nossos vizinhos espanhóis. Apostaram no 1,5 metro. Dizendo que todos os alunos têm que estar a 1,5 metro e aí não tem necessidade alguma de terem máscara. A partir do momento que esse 1,5 metro não seja cumprido, eles precisam de ter máscara não havendo distância mínima. Isso acontece em muitos outros países. O que nós dissemos é uma coisa completamente diferente. Idealmente teríamos 1 metro de distância quando a Organização Mundial de Saúde nos fala de 1 metro sem a existência de máscara. Sem a existência de máscara. Fala-nos da Organização Mundial de Saúde. Nós falamos idealmente num metro com a existência de máscara. Sabemos bem, e eu disse-o de forma muito transparente, nós não conseguimos multiplicar por 2 o edificado escolar para que as nossas crianças possam ir para a escola e para que efetivamente, economicamente, socialmente, em termos de saúde pública, em termos educativos, possamos dar uma resposta. E é essa resposta que temos que dar. Temos é que maximizar os espaços. E as direções estão a trabalhar, nós estamos a trabalhar com as direções das escolas e necessariamente estamos a trabalhar com a Direção-Geral de Saúde. E é essa confiança que nós temos que dar às famílias. Por outro lado, falamos em recursos humanos. E esses recursos humanos são muito claros. São recursos humanos, já foi publicado inclusivamente a RCM, não sei se teve a oportunidade de ver, Sr. Deputado, que nos diz que temos um suplemento no número de créditos horários, isto é, mais professores para darem resposta ao que é a recuperação e a consolidação ao longo de todo o ano, não só nas 5 primeiras semanas. Por outro lado, apoio tutorial específico. Se conhece bem, o apoio tutorial específico permite a um professor tutor estar 4 horas por semana com cada um dos alunos que têm tutorias. Até agora eram alunos com 2 ou mais retenções só no 2º e 3º ciclo do ensino básico. Agora estende-se aos alunos do 2º e 3º ciclo e ensino secundário que tenham tido reprovação, isto é, retenção, neste último ano letivo. E isto vai expandir o universo de alunos que vão ser acompanhados. Os assistentes operacionais, foi dada já autorização às escolas para fazerem a contratação de cerca de 500 assistentes operacionais, mais 200 assistentes técnicos, e por outro lado, foi constituída pela primeira vez em todas as escolas bolsas de recrutamento, não só nas escolas, como tínhamos feito o ano passado, onde há novos assistentes técnicos, novos assistentes operacionais, porque para os assistentes técnicos é uma novidade para toda a gente. Isto vai permitir a todas as escolas possam fazer a substituição dos assistentes técnicos, dos assistentes operacionais, num prazo de 12 dias, que isso é uma novidade que não tínhamos. Por outro lado, estamos a trabalhar na articulação para podermos fazer a revisão da portaria dos rácios. Eu já o tinha dito na última vez que aqui tinha estado que era importante lançarmos os concursos e em muito breve trecho foi possível enviar para as escolas esses 500 novos assistentes operacionais e também os 200 assistentes técnicos. E nesse sentido, é por outro lado também, e este conjunto de medidas vai nos permitir também ter um reforço nas equipas de apoio multidisciplinares à educação inclusiva, porque sabemos que esses alunos, aqueles que são, de certa forma, os que mais vulneráveis temos muitas vezes nas nossas escolas, têm que ser mais apoiados. E nesse sentido, temos mais crédito horário para que essas equipas possam ser mais robustas. Por outro lado, temos também um programa de apoio familiar, social e individual e pessoal para podermos dar psicólogos, para podermos dar um conjunto de técnicos, como sejam mediadores, assistentes sociais, para podermos ter mais gente nas nossas escolas. E tudo isto entra nas nossas escolas através dos meios que habitualmente as escolas têm para fazer o recrutamento. Agora, nas ICLs, na 1 e na 2, e depois podem ser substituídos todos os professores que eventualmente sejam de grupos de risco. Por isso, como aconteceu no final do ano letivo, também no início do ano letivo, todos os mecanismos para substituição e ao reforço de professores ou outros funcionários na peridocência estarão, obviamente, lubrificados e a funcionar para acontecer imediatamente.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Ministro, e pela compreensão também quanto à questão da gestão do tempo. Seguindo-se na ordem os grupos parlamentares respectivos, eu dava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e à Sra. Deputada Joana Mortágua, Vice-Presidente também desta Comissão. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, algumas questões relativas às orientações sobre o início do ano letivo. Há coisas positivas nestas orientações. Em primeiro lugar, o facto de existirem. O segundo, o facto de destacarem o ensino presencial, que nós estamos de acordo, é a prioridade absoluta no regresso às aulas. O terceiro, de priorizarem, dentro dos vários cenários, quais são as prioridades pedagógicas, se por alguma circunstância não for possível manter o ensino presencial para todos, e destacando aqui que a prioridade pedagógica são os alunos mais novos, coisa que nós alertámos, aliás, quando se tratou de definir as prioridades no terceiro período e em que foi definido aqui que a prioridade era o ensino secundário e os exames. Acho que esta definição de prioridades tem em conta critérios educativos, não critérios de modelo de acesso ao ensino superior, que para nós está desadequado e, aliás, esta é a prova de que esse modelo está desadequado. Mas, apesar disso, há dúvidas e preocupações relativamente a estas orientações para o início do ano letivo. Elas têm a ver e prendem-se, sobretudo, com o distanciamento físico possível que se pode tornar possível nas escolas. E o distanciamento físico não enquanto capricho, mas enquanto condição de melhoria de aprendizagens, porque o é, na medida em que implica a diminuição de alunos por turma ou o desdobramento de turmas, mas também enquanto condição de maximização do ensino presencial. Ou seja, nós tentarmos ao máximo que evitar ao máximo mandar os alunos para casa e maximizar as possibilidades de ensino presencial. E nós achamos que era possível ter feito mais em nome deste distanciamento físico, que, na nossa perspectiva, aumenta as possibilidades de ensino presencial e de aprendizagem, tendo em conta a natureza dos ciclos. Ou seja, que se assumisse como objetivo a preparação do ano letivo, ciclo a ciclo, cada escola faria o seu plano para, tendo em conta os recursos, os espaços, as orientações do Ministério, o seu plano de regresso às aulas, maximizando o distanciamento físico e, portanto, o ensino presencial. É lógico que isto é natural. Antes, no primeiro ciclo, o contacto, ou no pré-escolar, o contacto com o professor é muito mais necessário e, portanto, se calhar é compatível ou não é compatível com turmas tão grandes, teria de haver uma diminuição maior de alunos. No segundo e terceiro ciclo as condições são diferentes, no secundário se calhar já se poderia considerar muitos espaços fora da escola, fazer essas parcerias com os municípios. Tudo isto poderia ter sido preparado para o ensino presencial, mas significava duas coisas. Significava que era preciso uma precaver espaços que não são apenas os espaços da escola, e significava que era preciso precaver também professores em quantidade suficiente para este desdobramento por turmas. A verdade é que as orientações para o início do ano letivo falam em gestão flexível de espaços, em partilha e parcerias, não dizem como é que isto é feito, não dão orientações para esta partilha e parcerias, não dizem com quem é que é feito, falam de horários de alargamento de funcionamento, horários alargados de funcionamento da escola, e falam em desdobramento por turnos, mas nunca falam em desdobramento de turmas. E, sobretudo, há aqui uma questão que é importante, que é: o crédito horário é exclusivamente para recuperação e consolidação de aprendizagens, portanto fica muito claro que não há crédito horário para desdobramento por turmas, ou seja, para a necessidade de duplicar as turmas. É isto que está no despacho, que o acréscimo de crédito horário, há duas vias de acréscimo, uma ao crédito horário que está lá no despacho, a outra é das tutorias. Em nenhum momento é dito que o desdobramento de turmas é critério para o acréscimo de crédito horário, e também diz que outra condição essencial para aumentar este distanciamento físico, que era a possibilidade de diminuir os programas, diminuir os currículos. Aquilo que diz é que, em contexto de pandemia, os documentos curriculares podem ser objeto de intervenção mediante a decisão governamental. E, portanto, o que eu lhe pergunto é se não faria sentido já ter abordado a extensão dos programas para permitir às escolas poder gerir melhor também as turmas, este desdobramento de turmas e os espaços que estão definidos. A terceira questão, que é essencial para o desdobramento de turmas e para o distanciamento físico, tem a ver com as atividades de acompanhamento à família. Ora, se para desdobrar turmas e aumentar o espaço físico, há alunos que não passam tanto tempo em contexto de aula e muitos deles têm que passar, sobretudo os mais novos, com outras soluções não letivas, e, portanto, o que eu lhe pergunto é o que é que está previsto em termos de reforços de CAFs, AFs e AECs. Porquê que eu digo que estas condições não estão previstas? Porque os 2.500 professores que foram anunciados como reforço para as escolas, se eles fossem distribuídos pelas escolas, pelos agrupamentos, dariam para, termino-se a presente, dariam para dois, três professores a mais por agrupamento. Ora, como é óbvio, isto não prevê desdobramento de turmas. Os 500 assistentes operacionais não prevêem ou não permitem o alargamento de horários. Uma escola que passa a funcionar por turnos aumenta necessariamente na portaria de rácios a dotação de assistentes operacionais. Ora, 500 assistentes operacionais não chegam para este aumento, muito menos para a higienização. E para as equipas multidisciplinares nem sequer está definido qual é que vai ser o reforço. Tudo isto vai custar 1,9% do orçamento. And aquilo que eu lhe perguntava, e termino, Sr. Presidente, é se este reforço de 500 assistentes operacionais, de 2.500 professores e de algum reforço das equipas multidisciplinares que nós ainda não conhecemos em concreto, são tudo aquilo que é possível dar às escolas maximizarem o distanciamento físico e, portanto, o ensino presencial.
Peço a compreensão quanto à questão já tão falada da gestão do tempo, e dava para responder a palavra ao Sr. Ministro da Educação, Tiago Brando Rodrigues. Tenha a bondade, pode usar a palavra.
Muito
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada, por aquilo que trouxe aqui à colação e à discussão. Primeiro, um dos assuntos absolutamente fundamentais é que, de certa forma, e este é um desenvolvimento, é que em contingência iremos privilegiar, como disse, a manutenção do regime presencial aos alunos mais novos, aos alunos da educação pré-escolar, do primeiro e do segundo ciclo, mas não foi dito, e é importante dizer também que o regime misto, o regime não presencial, deve também prioritariamente, Sra. Deputada, ser assegurado na própria escola ou um conjunto de alunos. Aqueles que são beneficiários da ação social escolar e que estão identificados pelas escolas, aqueles que têm terapia, aqueles que estão em risco ou em perigo, sinalizados pelas comissões de proteção de crianças e jovens, aqueles em que a escola considera que é ineficaz o ensino misto ou o ensino à distância, e por outro lado todos aqueles que são apoiados nos centros de apoio à aprendizagem ou no Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância. A Sra. Deputada elenca um conjunto de questões relativamente ao alargamento do horário de funcionamento e também às questões da gestão partilhada dos espaços entre as escolas ou da celebração de parcerias. Sra. Deputada, isto foi elencado nas orientações, mas é de certa forma tautológico. Eu não sei, ou ainda não entendi completamente, qual é a crença da Sra. Deputada num instrumento importante que temos nas nossas escolas, que é a sua autonomia. Sei, e temos visto, que tem mais dúvidas relativamente ao papel dos diretores das nossas escolas na gestão corrente das nossas escolas. E nesse sentido é muito importante nós entendermos que os diretores, dentro da sua autonomia, os conselhos gerais e os conselhos pedagógicos, têm autonomia para fazerem essas parcerias, para encontrar novos espaços, para de certa forma poderem privilegiar as opções que têm. E como entende, Sra. Deputada, o Ministério da Educação não vai dar a cada uma das nossas escolas, a cada uma das nossas escolas de cada um dos nossos agrupamentos, o protocolo de como proceder em cada uma das salas de cada uma das nossas escolas. Porquê? Porque é quem está nas nossas escolas que conhece melhor e que sabe como maximizar esse espaço. É que sabe, porque, por exemplo, vemos agora este momento, esta comissão parlamentar. Temos dois senhores deputados, a senhora deputada do Bloco de Esquerda, que está sem máscara, e a senhora deputada do PCP, que estão a menos de um metro de distância. E são adultos e estão aqui a desenvolver a sua atividade. Nós vamos ter, estamos todos, estamos aqui nesta Assembleia da República, a uma distância de menos de um metro de distância, com uma deputada que não tem, agora tem máscara neste momento, mas para falar não tinha máscara. Não é isso que eu estou a dizer, é que quando a Assembleia da República entendeu que quando se fala, de certa forma não se utiliza a máscara, e as distâncias são aquelas que nós estamos a falar nas salas de aula. Por isso não há aqui que, não nos enganemos. Mas, por outro lado, a ciência diz-nos que as crianças e os jovens têm muito menos probabilidade de contágio, é o que nos tem dito, do que os adultos. E aqui somos todos adultos. Por isso, nesse sentido, o que eu queria dizer é que temos aqui trabalho para fazer. Aquilo que acontece hoje nesta Assembleia da República e nesta Comissão é aquilo que não acontecia há dois meses. Se bem se recordam, a Assembleia da República fechou completamente, porque se entendeu que naquele momento... Bom, esperem, eu ainda não acabei a minha frase.
Deixa eu concluir, por favor.
Nestes moldes e, de certa forma, o que tivemos foi uma reconfiguração das comissões parlamentares e do próprio plenário. E isso também aconteceu com as salas de aula. As autoridades de saúde são aquelas que nos têm que dizer em determinado momento, e eu não podia estar mais de acordo com o que a senhora deputada disse. O ensino presencial tem que ser aquele que tem que funcionar. E nós só podemos pôr em causa o ensino presencial e tudo aquilo que tem de bom o ensino presencial, nomeadamente o facto de socialmente, economicamente, pedagogicamente ser o mais eficaz e eficiente, se as autoridades de saúde em cada momento nos disserem que o facto de irmos para casa ou de os nossos alunos e professores e o resto dos trabalhadores permanecerem menos tempo nas escolas diminui a nossa capacidade de conter a propagação do vírus. Caso contrário, não tem sentido fazê-lo. E por isso é que temos que trabalhar todos para que, efetivamente, a adoção de circuitos de circulação, de regras de permanência nos espaços, a existência de bolhas. Eu sei que aqui neste Parlamento, por exemplo, não existem essas bolhas. Os senhores deputados têm contacto com todos os senhores deputados, nem que seja nos corredores ou nas áreas comuns deste Parlamento. De certa forma, o que nós propomos para as nossas escolas é algo que não acontece praticamente em nenhum outro sítio da nossa sociedade. Temos bolhas, temos circuitos de circulação, temos identificação de planos de contingência que nos permitirão, no caso de haver um positivo ou uma suspeita, conter o número de pessoas que têm que ir para a quarentena ou que têm que ser testada. Temos, por outro lado, também a própria configuração daquilo que são as salas bem balizadas e temos um conjunto de regras que, de certa forma, nos dão a confiança e nos dão a segurança, porque o que temos visto é que, paulatinamente, a nossa sociedade também, com o número e com a diminuição dos contágios, tem-se, de alguma forma, normalizado. O que nós propomos nas nossas escolas é muito mais do que propõem muitos dos países do nosso entorno, com situações epidemiológicas muito similares às nossas, porque entendemos que temos que nos preparar para o pior e temos que, de certa forma, fazer com que as regras sejam ainda mais drústulas para poder manter a tal segurança, para podermos dar a tal confiança que queremos.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Educação. Eu, entretanto, aproveitava este tempo para dar nota do número de presenças à volta da mesa e para, chamando a atenção, como já o tinha feito antes do início desta audição, aos grupos maioritários, aos grupos parlamentares, no sentido de termos à mesa o número de pessoas suficientes, com um número compatível para este tipo de audições. Podem fazê-lo os seus deputados a nível de gabinete ou noutro local, acompanhando a sessão, mas eu pedia aos seus coordenadores dos grupos parlamentares no sentido de sensibilizarem os seus deputados no sentido de diminuirmos o número, de facto, que está além daquele que está previsto para estas audições. Portanto, deixo este pedido, mais uma vez, encarecidamente já o tinha feito antes do início da audição. E agora, então, pedia para usar a palavra o grupo parlamentar seguinte e ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português e a senhora deputada Ana Mesquita, a quem desde já eu dou a palavra. Tenha a bondade, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, os senhores secretários de Estado, peço desculpa, senhoras e senhores deputados. Bom, relativamente à retoma das atividades presenciais nas escolas, sempre foi um caminho que o PCP considerou muito importante, sempre o defendemos, tendo em conta aquilo que, o que é a escola e todos os impactos que tem, nomeadamente ao nível do desenvolvimento dos alunos e na sua preparação para a vida. E, portanto, consideramos que este regresso às atividades presenciais é importante, mas para isso ele tem de reunir a confiança dos alunos, dos pais e dos vários trabalhadores das escolas. E é esse o problema também, Sr. Ministro. As pessoas sentem-se inquietas e precisam de respostas e de garantias convincentes para poderem ficar com tranquilidade suficiente para terem a confiança para fazer um regresso em condições, que é desejado por muita gente. Honestamente, desejado por muita gente, porque é naturalmente que estar numa situação como estas, de grande pressão, as pessoas desejam voltar à normalidade. Mas não tendo havido orientações em tempo, diríamos nós, mais adiantado, e havendo agora orientações que colocam tudo no campo da possibilidade, do sempre que possível, não é difícil às pessoas fazerem o raciocínio de que o sempre que possível vai redundar no nunca será possível, ou raramente será possível, ou faltam os meios para que possa ser possível. E, portanto, naturalmente, há, por parte da comunidade, um sentimento de intranquilidade que ainda não foi superado e que precisa de ser. Mas para isto, Sr. Ministro, então temos que resolver efetivamente os problemas que estão colocados. Começamos com a questão do número de alunos por turma. O Sr. Ministro veio aqui tentar fazer uma demonstração com o número de presenças nesta sala, mas a questão não é essa. A questão é que, efetivamente, estamos a falar para uma comunidade que precisa de sentir essa tal confiança para confiar os seus filhos às escolas e ter a tranquilidade que eles lá ficam bem. E a questão do número de alunos por turma teria sido determinante para contribuir para esse sentimento de confiança. E houve até uma oportunidade aqui na Assembleia, ou mais que uma, para que isto pudesse ser tratado e não foi. E nós achamos que deveria ter sido. Depois, o reforço do número de trabalhadores. Não é suficiente. Sr. Ministro, então vamos cá ver. Se nós, na altura pré-Covid, já falávamos na falta de auxiliares na ordem dos 3 a 5 mil, vem-me agora dizer que são com os 500 é que resolvemos os problemas? Quando há imensos que vão ter de estar afastados da atividade porque têm doenças e são dos grupos de risco? Alguma vez isto vai dar resposta? Não vai. Não vai. E já falávamos da falta de assistentes técnicos anteriormente. Já falávamos da falta de imensos técnicos especializados antes disto. Já falávamos especificamente, até imagine-se, da falta de psicólogos nas escolas. E agora ainda mais. Agora ainda mais. E já agora, Sr. Ministro, era interessante e era tranquilizador se o Sr. Ministro nos dissesse, por exemplo, quantos técnicos especializados vão ser contratados ao certo. Quantos psicólogos vão ser contratados ao certo? Era uma pergunta que gostávamos de ver aqui respondida. E se estes 500 assistentes operacionais são só... Nós gostávamos de ouvir isto, não é? Que fosse só agora já uma iniciativa para fazer uma situação de emergência, mas que já estavam a trabalhar para que fossem mais. É porque não me parece que seja isso. Porque até agora toda a gente pergunta, já na outra audição perguntámos isto e não havia perspectiva nenhuma de serem mais do que isto. Nós gostávamos de saber, era... Se isto foi a primeira medida e vem agora a seguir mais, e quantos? E quando? E como? Porque isto sim dá tranquilidade e confiança às pessoas, saberem exatamente com o que é que podem contar. Por exemplo, ao nível dos créditos horários, parece-nos que aquilo que está previsto, e nós estivemos a ler a resolução do Conselho de Ministros, será insuficiente para aquilo que nós temos em mãos? Temos mesmo esta noção? Parece-nos também que a circunscrição do período de 5 semanas para recuperação e consolidação de aprendizagens, ainda que se diga lá que se pode prolongar, pode dar uma sensação errada àquilo que é pretendido. Que é, de facto, haver a recuperação e a recuperação não se limitar a um período de 5 semanas, mas sim àquilo que são as necessidades efetivas dos alunos. E também gostávamos de colocar uma questão muito concreta, que tem a ver... com os alunos com necessidades educativas especiais. O que é que vai acontecer exatamente a estes alunos no regresso às atividades presenciais? Como é que se vai garantir que estes alunos têm essa resposta presencial, efetivamente, agora no início do ano letivo? Porque, daquilo que fomos lendo, mais nos parece, e isto são dúvidas que, por exemplo, os pais nos foram colocando, mesmo até os professores de educação especial, outros profissionais, que o que nos dizem é que têm receio que efetivamente que aquilo que esteja a ser preparado seja não o regresso dos alunos com necessidades educativas especiais à atividade presencial, mas pelo contrário, a sua manutenção apartada do regime presencial. E parece-nos que pelo contrário isso não pode ser o caminho. E assim gostávamos de colocar, Sr. Ministro, se efetivamente está a ser acautelado o regresso com todas as condições dos alunos com necessidades educativas especiais ao ensino presencial, e termino, Sr. Presidente, dizendo isto. O Sr. Ministro há bocado falava da questão da autonomia. Nós valorizamos a questão da autonomia, mas a autonomia sem meios, voltamos a dizer isto, é só verbo de encher. É preciso meios.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço a compreensão relativamente à gestão do tempo e o seu cumprimento rigoroso. Dava a palavra agora para responder ao Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. Tenha a bondade, pode usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu, Sra. Deputada, não a quero contrariar, mas em consciência e com responsabilidade, não a posso acompanhar no semear de dúvidas e interrogações. Elas são legítimas, algumas delas, mas eu quero dizer algo também com total... frontalidade. A tranquilidade e a confiança é uma tarefa, obviamente, inequívoca do Ministério da Educação e de todos os que lá trabalham, e nomeadamente daqueles que tutelamos aquele Ministério, mas é uma tarefa de todos comum, e eu estou absolutamente convencido que nós temos feito uma parte do nosso trabalho muito significativa para dar essa confiança e essa segurança às famílias. E eu o que me pergunto é se todos os atores da educação têm feito essa tarefa da mesma forma, de dar a tranquilidade e a segurança que as famílias necessitam. Porque vemos múltiplos atores, também do mundo da educação, a provocarem uma inquietude que não é natural que aconteça. Dizer algo muito importante e também de forma inequívoca. Nós temos, Sra. Deputada, e a Sra. Deputada sabe, quando olhamos no panorama europeu, um dos menores rácios alunos-professores de toda a Europa. De forma a
absolutamente inequívoca, dizem todos os relatórios internacionais. Fizemos na última legislatura um trabalho para a diminuição do número de alunos por turma que ainda está em curso. E relativamente a tudo o que temos que fazer e relativamente à segurança que nós temos que dar às nossas famílias, eu volto a dizer, as evidências são muito positivas, não houve generalizados focos de contágio nas escolas, nem aqui, nem no resto da Europa, não houve em nenhum país que se saiba um agravamento da situação epidemiológica por abertura das escolas. Por outro lado, eu quero lhe dizer, segundo o que sabemos e em toda a informação que temos, não houve nenhum contágio em ambiente escolar, houve casos positivos nas escolas, mas o contágio tinha sido feito em ambiente fora das escolas, o que nos permite dizer que as nossas escolas são lugares seguros e o que nós vamos fazer é trabalhar para que as escolas sejam lugares seguros. Relativamente a todo o trabalho que foi feito de auscultação, de preparação, de ponderação, para lançar um conjunto de normas e de medidas, foi importante não termos tido em Portugal o que aconteceu noutros sítios, termos apresentado às escolas claras medidas para eles se poderem preparar, para eles poderem preparar a abertura com o regime presencial, saberem que se tem que começar a preparar também para terem um regime misto, um regime não presencial, poderem ter toda a escola apetrechada para poderem efetivamente terem as bolhas, os circuitos de circulação, e não termos o que aconteceu noutros países, que foram avanços e recuos constantes com tudo o que aconteceu. É importante também dizer algo de forma inequívoca. Relativamente aos assistentes operacionais e aos assistentes técnicos, eu quero voltar a dizer, neste momento as escolas têm condições, todas elas, para, por um lado, aquelas que tiveram novos assistentes técnicos e novos assistentes operacionais, poder contratá-los. Todas as escolas, independentemente de terem novos assistentes técnicos ou assistentes operacionais, poderem ter um mecanismo de substituição desses mesmos trabalhadores num prazo de 12 dias, o que permite que a substituição seja rápida, mesmo nos casos em que fosse possível que eles trabalhassem. E posso lhe dizer outra coisa, já estamos a trabalhar para eles serem mais. Eu disse na última comissão parlamentar, digo aqui outra vez, que estamos a trabalhar para que a portaria de rácios possa ser revista, aliás, como está consagrado no Orçamento de Estado. É importante que essa portaria de rácios possa ser revista. E nesse sentido, é muito importante que possamos fazer essa revisão da portaria de rácios, para que as escolas tenham ainda mais assistentes operacionais. Esse é o nosso convencimento e é para isso que estamos a trabalhar, para efetivamente podermos ter mais condições. Relativamente aos trabalhadores docentes que vamos ter nas nossas escolas, e a senhora deputada do Bloco de Esquerda, mas agora também foi aflorado, nós dissemos... Como? Relativamente ao pessoal docente, o que eu quero dizer é que nós vamos ter a capacidade para dotar as escolas com mais, para podermos ter aulas de apoio, para podermos ter coadjuvações, para as escolas poderem fazer desdobramentos, se assim o entenderem, porque para isso existem muitas vezes as coadjuvações, e nesse sentido é importante, porque a consolidação e a recuperação também pode ser feita por aí. E porquê é que eu dizia isto? Para ir ao encontro daquilo que a senhora deputada tinha dito. Se é verdade que as 5 primeiras semanas vão ser especialmente dedicadas à recuperação e à consolidação das aprendizagens, essa recuperação e essa consolidação vai acontecer durante todo o ano letivo. E por isso é que o apoio tutorial específico vai acontecer durante todo o ano, e por isso é que o crédito horário não está isolado a essas 5 semanas. É um crédito horário que se estende durante todo o ano letivo, e isso é muito importante para as nossas escolas e, acima de tudo, para os nossos alunos.
Muito obrigado, grato pela gestão do tempo, Sr. Ministro. Passávamos a ordem imediato ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Tenha a bondade, pode usar a palavra, 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, restante equipa. Eu não vou ver o tempo porque não consigo, mas confio que alguém me ajuda. Sim, muito obrigada. Sr. Ministro, eu gostaria de começar exatamente por este inquérito que já aqui foi mencionado, um inquérito que foi realizado pelo CESOP para o público RTP, e a primeira nota que gostava de fazer é que lamento imenso que não tenha sido o Ministério da Educação a realizar um estudo desta natureza, acho que lhe competiria. até como uma base de informação credível sobre o que é que foi, quer os problemas, quer as oportunidades que este tempo gerou. E, portanto, tenho a lamentar, embora seja, exista informação e, portanto, possamos discuti-la, tenho a lamentar que tenha sido apenas a Academia, apenas, enfim, a Academia e os mídia ou a FENPROF a realizarem este género de estudos que caberiam ao Ministério da Educação. Dito isto, duas notas sobre este estudo que depois me levarão então a algumas perguntas. A primeira delas tem que ver com a escolha sobre o ensino presencial, o que é que os pais preferem em relação ao regresso às aulas em setembro, em relação ao ensino presencial misto ou à distância. E o que se verifica é que 48% dos pais de crianças em idade escolar preferem um regime misto, aulas presenciais e um regime misto, sendo que quando se faz a divisão destas percentagens de acordo com o nível socioeconómico, os estratos mais baixos, mais desfavorecidos, tendem a preferir mais o regresso ao regime presencial, o que diz muito, de facto, sobre as desigualdades subjacentes e os diferentes graus de escolha que as diferentes famílias têm. E, portanto, se não também houvesse mais nenhuma razão, e há muitas outras, esta seria uma razão fundamental para ter as escolas abertas. Uma segunda razão, um segundo tópico tem que ver com as desigualdades na aprendizagem. Diz também este inquérito que 41% dos pais com filhos em idade escolar consideram que o rendimento escolar dos filhos piorou e a percentagem é maior nos estratos novamente mais baixos, o que também é sinal mais comprovado daquilo que já temos aqui discutido várias vezes, que o ensino à distância aumenta as desigualdades. É bom ter dados para comprovar, como digo, melhor seria ter uso dos dados completos do Ministério da Educação. Então, e onde é que isto nos leva, Sr. Ministro? Isto leva-nos à questão que eu subscrevo inteiramente de que não só é preciso um regresso ao ensino presencial, como disse o Sr. Ministro, é preciso reforçar a confiança das famílias e eu até diria das comunidades e dos escolares como um todo. Qual é o problema com isto, na prática? É que as orientações do Ministério da Educação não fazem este reforço da confiança pela sua ausência de clareza. E explico os exemplos que tenho para dar. Recorrendo às orientações da DGS e também às respostas colocadas aos diretores de escolas nas várias regiões, no bate-papo, como agora se diz, como é que eu hei de dizer isto de outra maneira, nos fóruns, nos enxete também não é português, não é? Pronto, enfim, nos fóruns que são estabelecidos, há imensas discrepâncias, não é? Sabemos que há esta regra de preferencialmente 1 metro de distância entre os alunos. Mas quando se pergunta, quando um diretor pergunta, podemos sentar 2 alunos lado a lado nas mesas duplas, a resposta é sim. Pronto. E eu perguntava, eu se fosse diretor teria perguntado, mas e ao menos pôr um acrílico a separar, já que não há outra hipótese, será que não houve tempo para isso? Bem, tempo todos sabemos que houve. Eu presumo que também os próprios diretores tenham dificuldade em fazer estes investimentos, porque uma outra pergunta do outro senhor diretor é, para quando a devolução dos saldos de gerência de 2019? E a resposta é, aguardamos a autorização do Ministro das Finanças. Portanto, também deve ser difícil terem graus de liberdade para decidir quando está tudo na mão do Ministério, seja da Educação, seja das Finanças. Este é um exemplo. Outro exemplo tem que ver, por exemplo, com os refeitórios e com a utilização dos espaços comuns. É outro tema em que as orientações da DGS são sui generis. Nós sabemos, visitando escolas, que é difícil garantir, sobretudo escolas com mais ciclos, que é difícil garantir essa flexibilidade e essa utilização comum. E quando perguntam como compatibilizar o serviço de refeições no primeiro ciclo com refeitórios de escolas com 180 alunos que apenas podem acolher grupos de 14 crianças por turno? E diz a resposta do Ministério: a situação tem que ser avaliada com a DGEST. Não é propriamente claro, Sr. Ministro, não é uma orientação clara, não é? Por exemplo, quanto às mentorias que se falava agora aqui
também... Tem meio minuto.
Estou quase a terminar. Quanto às mentorias que se falava aqui também... O Sr. Ministro disse, falava-se das bolhas, aliás, vamos tentar ter os alunos a funcionar em bolhas, pronto. Mas quando vamos às mentorias, aquilo que é dito é, o programa Mentores obriga à mistura de grupos de alunos e à permanência de mais tempo na escola. Pergunta, resposta, não necessariamente, o mentorado é uma relação entre pares, pode funcionar remotamente. Então, mas se as mentorias são para as recuperações e se à distância se recupera menos... Como é que isto quadra, Sr. Ministro? Pronto, eu acho que há aqui muitas perguntas que valia a pena aproveitar este tempo para o Sr. Ministro responder, porque sinceramente acho que isto, esta falta de consistência é o que não ajuda a reforçar a confiança das famílias para um regresso que todos desejamos que seja presencial. Muito obrigada.
Obrigado e obrigado pela gestão de tempo, mesmo não estando a observá-lo de forma direta, cumpriu muito bem. Eu dava a palavra para responder ao Sr. Ministro da Educação, Tiago Branda Rodrigues, Tenha a bondade, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E muito obrigado, Sr. Presidente, pelo conjunto de perguntas. Relativamente ao inquérito de que fala, Sra. Deputada, é bom trazê-lo aqui, é bom que o possamos discutir. Eu lamento que a Sra. Deputada diga que lamenta que nós não fizemos esse inquérito. Se fosse o Ministério a fazê-lo, se calhar estava agora a dizer que lamentava a encomenda, ou melhor, não sendo o Ministério, ninguém pode lamentar a encomenda. É verdade, ficámos aqui os dois no meio da ponte sem saber para que lado ir. Mas o que eu lhe posso dizer é que, mais do que fazer um inquérito e uma sondagem, o que o Ministério da Educação apresentou no conjunto de medidas para o próximo ano letivo, e isso é muito importante, é uma monitorização e uma intervenção para verdadeiramente conhecer melhor para poder atuar. E nesse sentido, considerando também as mudanças provocadas pela pandemia em todo o funcionamento do sistema educativo, além dos diversos mecanismos já existentes para aferir aquilo que temos no nosso sistema educativo, dado para podermos aferir a equidade, a inclusão do nosso sistema, este ano particularmente foram anunciados e são públicos, mas eu gostava de repetir, vamos fazer por um lado e desenvolver um diagnóstico nacional promovido e produzido pelo IAV sobre as aprendizagens dos alunos nos diferentes ciclos e áreas disciplinares durante o primeiro período de 2020-2021, porque em momento de pandemia com os pais em casa, o que nós podemos confiar é, de certa forma, na percepção dos pais, mas sabemos que é necessariamente enviesada, é necessário não o tempo de horas que eles dedicaram aos filhos, mas se os filhos realmente aprenderam mais ou menos, eu, com todo o respeito que tenho pelas famílias, que tenho pelos pais, muitos dos pais terão dificuldade natural em avaliar qual o grau de aprendizagem real. Nesse sentido, e este inquérito que falou, uma sondagem, foi feito por telefone a pais que tinham filhos no... Por isso é que nós vamos fazer... Mas por isso é que é preciso fazê-lo cientificamente no fórum próprio e na altura própria, Sra. Deputada, porque as ciências da educação, como bem sabe, também são uma ciência e têm formas de atuar e têm formas de procurar acrescentar conhecimento ao lençol do que é o conhecimento. Por outro lado, e é importante fazê-lo também, termos um sistema de prevenção, de detecção e intervenção do abandono escolar precoce, e isso também está na nossa monitorização e na nossa intervenção, envolvendo os vários serviços do Ministério da Educação com competências nesta área e potenciar também todo o trabalho para podermos ter uma análise de tempo real de todas estas questões. A Sra. Deputada mais uma vez falou na questão do distanciamento. Eu já fui muito claro relativamente a essas questões. Nós o que trabalhamos é numa multiplicidade de fatores que possam dar aos pais, que possam dar às crianças, que possam dar aos nossos professores a confiança e a segurança que todos merecem para poderem efetivamente irem para a escola com essa segurança e com essa confiança. E é para isso que trabalharemos também no início do próximo ano letivo. Eu recordo-me bem da discussão que aqui tivemos em Comissão Parlamentar antes do início das atividades letivas, isto é, no início de maio, salvo erro no dia 4 de maio passado, onde existiam também muitas dúvidas relativamente ao regresso às atividades letivas, com tudo o que isso implicava, independentemente das medidas e do momento epidemiológico bem mais complexo que vivemos na altura do que vivemos agora. E nesse sentido foi importante também dar a confiança, poder dar a segurança às famílias, e as famílias responderam porque entenderam que era importante ir à escola, entenderam a importância do ensino presencial, e nesse sentido foi fundamental também criar essas condições para efetivamente poderem voltar às escolas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E, naturalmente, seguindo a sequência das intervenções dos grupos parlamentares, eu dava a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PAN, Viviana Cunha, agradecendo também ao reajustamento do número de presenças na mesa, que já tivemos no número correto, fazendo, sobretudo os grupos parlamentares maioritários, a gestão equitativa no modo a termos o número ideal e que se recomenda para esta audiência. A Sra. Deputada Viviana Cunha tem a palavra. 5 minutos, recordo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, as senhoras e senhores deputados aqui presentes. Eu peço desculpa se de alguma forma fizer alguma questão que já tenha respondido, mas eu tive mesmo que me ausentar para ir à Comissão de Saúde defender um projeto e, portanto, vou fazer as questões que nós consideramos serem mais prementes neste momento. E desde já perguntar-lhe o seguinte, Sr. Ministro, gostaríamos de saber qual é a resposta que tem para os quase 33 mil peticionários que pedem a redução do número de alunos por turma a partir do próximo ano letivo. Porque de facto aqui estão em causa dois cenários. Desde logo o de oferecer um ensino com maior proximidade, focado num acompanhamento mais individualizado, mas obviamente em paralelo o contexto sanitário que vivenciamos e que exige aquilo que é o necessário distanciamento social. Nós, ao longo destes últimos meses, temos ouvido o Sr. Ministro a falar recorrentemente de muitos planos que o Sr. tem e gostava de dar nota que, da nossa parte, entendemos que estes planos chegaram tarde às escolas e ficamos surpreendidos, ficamos bastante preocupados da parte do PAN, que no meio de tantos planos o Sr. Ministro não garanta de facto o distanciamento social nas escolas. A verdade é que já vários representantes de escolas vieram dizer que não têm condições para assegurar este distanciamento dentro e fora das salas de aula, precisariam de desdobrar turmas e precisariam para isso de outras condições. E perguntamos, Sr. Ministro, se considera então que as comunidades educativas e os sindicatos estão errados nesta exigência. Depois dizer o seguinte, em declarações precisamente de diretores, dirigentes escolares, ouvimos o seguinte, as escolas não conseguem manter a distância mínima de 1 metro, mas como as orientações da DGS dizem que, sempre que possível, parece que afinal, em bom português, podemos dizer que dá para tudo. Aliás, gostava de citar o Presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, que diz, no fundo, aquilo que todos sentimos, que é esperamos que não brinquem com a saúde das nossas crianças e jovens. Falamos, entretanto, com diversos professores, sabemos as suas preocupações e, nesse sentido, trazemos-lhe aqui textualmente algumas delas. Para começar, vão ser feitos testes a toda a comunidade escolar no início do ano educativo e com regularidade. Depois o Sr. Ministro, há pouco, tive a oportunidade de ouvir, disse que iria o Ministério distribuir máscaras. Na última audição que tivemos consigo, o Sr. Ministro mostrou preocupações ambientais com a reutilização dos livros, muito bem, mas gostaríamos também de saber se vai ter essas preocupações com as máscaras que diz que vão ser disponibilizadas, ou seja, que tipo de máscaras e com que periodicidade. Também gostaríamos de saber, ao nível dos desinfetantes, se efetivamente vai haver esta distribuição e esta garantia nas escolas. E, em paralelo, uma das preocupações que nos têm mostrado é, face às adversidades ou às condições meteorológicas que se possam sentir, quando os alunos não puderem vir para o exterior, quais são aqui as soluções que o Ministério da Educação apresenta e também mais duas questões relativamente a este reinício do ano letivo. Como é que vão ser estipulados os horários de entrada, se vão ser separados, se vão ser todos ao mesmo tempo e a mesma coisa com o período de almoço. Por fim, para concluir, em relação às aulas de educação física, já da última vez tivemos a oportunidade de o questionar sobre isto. Na semana passada, sabemos que o Ministério da Educação fez chegar às escolas diversas orientações sobre o funcionamento do próximo ano letivo, mas não se encontra lá nada sobre esta disciplina. O Conselho Nacional de Profissionais de Educação Física e Desporto garante ser possível levar a educação física para as escolas em setembro e já apresentou uma série de recomendações ao Governo, ao Ministério, nesse sentido. E, portanto, o que gostaríamos de lhe perguntar, Sr. Ministro da Educação, é se vão ou não haver aulas de educação física no próximo ano letivo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo cumprimento também rigoroso do tempo de intervenção. E para responder, a palavra ao Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, tenha a bondade, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada, muito obrigado, Sr. Presidente, e começo logo por aí, a educação física e, paralelamente, o desporto escolar. Como sabemos, a prática da atividade física no seu todo, a prática desportiva, quer seja ela coletiva, quer seja ela individual, desempenha um papel muitíssimo importante, muitíssimo relevante na promoção da saúde e do bem-estar, na construção de valores. Todos sabemos a importância do saber ganhar, do saber perder, de tudo aquilo que tem o desporto, mas também a importância da atividade física generalizada por parte dos nossos estudantes. Sabemos que, infelizmente, muitos dos jovens deixam a prática desportiva regular durante a adolescência e todos tememos que, com uma interrupção abrupta da atividade física durante este período, possamos ter aqui também uma interrupção mais cedo do que gostaríamos, uma vez que teremos que reativar todas as questões. Existem regras muito claras relativamente à prática desportiva, seja ela individual, seja ela coletiva, e obviamente o que acontecerá nas escolas, numa disciplina de corpo inteiro como é a educação física, é acompanharmos todo o trabalho que se está a fazer com o resto da sociedade. Isto é, não vai ser dentro das escolas que vamos poder fazer coisas que não se fazem fora das escolas. Agora, com todas as regras de segurança e com toda a confiança, aquilo que for autorizado fazer fora da escola, naturalmente poderemos também fazer dentro das escolas. Agora, como eu digo, o Ministério da Educação tem vindo, e como disse, a trabalhar com a SPEF e com a CNAPEF para efetivamente termos conjunto de regras e para podermos que a educação física possa efetivamente funcionar. Relativamente às outras questões que colocou, Sr. Deputado, o que lhe vou dizer é que efetivamente se notou que não tinha estado aqui durante o início, porque todas essas questões foram debatidas longamente, relativamente ao distanciamento, o que é que implicava, quais são as medidas do Ministério da Educação, o que é que a DGS diz, a multiplicidade de medidas que são importantes para que efetivamente possa funcionar, e nesse sentido continuaremos a trabalhar para criar toda a confiança e toda a segurança. Eu queria que, dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
É verdade, Sr. Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, na verdade, aproveitando o tempo que está ainda disponível, duas questões, uma complementar. De facto, temos este trabalho sobre a educação física em curso, também sobre o desporto escolar e também sobre tudo o que é dimensão performativa, seja laboratórios, o ensino profissional, todas as dimensões práticas. Portanto, não são questões apenas da educação física, são também no ensino artístico, muito trabalho que está a ser feito. Aproveitava então o tempo disponível para comentar de uma intervenção anterior da Sra. Deputada Ana Rita Bessa, que acho verdadeiramente inqualificável o desrespeito para com os diretores ao trazer para aqui conversas informais tidas durante uma reunião, onde as pessoas com uma lógica de proximidade a que nós os habituamos fazem perguntas de forma livre. E, sinceramente, com todo o respeito e consideração que tenho pela Sra. Deputada, já nos habituou melhor do que andar e a referências melhores do que coisas que aparecem descontextualizadas, publicadas em sites de qualidade muito relativa em termos da informação que é. Mas o CDS anda assim, gosta de ir buscar informação a sites que se apresentam como noticiosos e não são.
Não sei se dão o tempo por esgotado.
Sim.
Sim. Então passaríamos ao grupo parlamentar seguinte, que é o do PEV, e à Sra. Deputada Mariana Silva, a quem desde já dou a palavra. Sra. Deputada, tenha a bondade para usar a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos. A preparação do próximo ano letivo continua, como sabemos, a ser uma incógnita e afigura-se como podendo vir a acontecer com muitos cenários, uns mais previsíveis do que outros. As exigências do próximo ano letivo são variáveis, desde a organização, como entrar e sair da escola, como já tinha referido na última audição, de como entrar e sair dos pavilhões, das salas de aula e até mesmo na utilização dos espaços comuns, como quem cantinas e bares que, como sabemos, não estão adequados para o tipo de exigência que envolve os problemas resultantes da Covid-19. Mas, para resolver muitos destes problemas, seria necessário também reforçar verbas e que também seriam necessárias para resolver problemas estruturais que se agravaram ao longo de anos de desinvestimento na educação. Há pouco falávamos sobre os professores que, por idade ou por serem de risco, possam estar mais suscetíveis a este vírus e, por isso, possam estar impedidos de trabalhar de forma presencial para que não corram esses mesmos riscos. De quantos professores estamos realmente a falar, Sr. Ministro? Este número já deveria estar feito, já deveria ser conhecido, para que se possa garantir a normalidade do calendário escolar com a contratação de professores que possam vir a substituir de forma regular, sem que os alunos sejam prejudicados na aquisição do conhecimento e para que não tenhamos aqui no próximo ano letivo a discussão de que algumas disciplinas já não são lecionadas há meses porque não há professores. O próximo ano letivo, uma outra questão, coloca a possibilidade de começar já com turmas bastante mais pequenas, desdobrando-se todas as que existem e assegurando professores que garantam o seu acompanhamento de fio a pavio. Isto é particularmente importante no quadro de incerteza que se vive. Se o Ministério da Educação desse este passo, seria um elemento muito importante para a maior confiança de pais e encarregados de educação e de toda a comunidade escolar. Já percebemos que este desdobramento não será uma orientação do Ministério da Educação e, por isso, pergunto como explicamos a pais, alunos, professores, a toda a comunidade escolar, que a falta deste desdobramento de turmas, teremos escolas que o podem fazer, que podem optar por desdobrar porque têm espaços para o fazer, e há outras que, estando sobrelotadas e não tendo esses espaços para o desdobramento de turmas, terão que ter um ensino presencial, metade da turma ensino presencial e outra metade em casa, não é? Não presencial. Como é que se avalia esta turma? Em que pé de igualdade é que fica com estes alunos dentro de uma mesma turma? Eu já nem estou a falar a nível de igualdade entre escolas, só mesmo dentro de uma turma, de que forma é que se podem avaliar alunos que estão presencialmente com o seu professor e os outros que não estão? E de que forma podem sair prejudicados também na aquisição de conhecimento? Como sabemos, as orientações para a organização do ano letivo 2020-2021 não refere o programa Erasmus+, só se me escapou, mas não vi. Por isso pergunto se este vai ou não sofrer alterações. É possível ou desejável que este programa seja interrompido devido às viagens e à possibilidade de contaminação de professores e alunos nas deslocações entre os vários países? Professores e alunos que participam neste programa têm a garantia de que podem participar de forma segura e que podem voltar para as suas escolas, não pondo em risco todos os que lá se encontram? E agora, rapidamente, porque o meu tempo também já está a acabar, falando na educação física e não me repetindo relativamente àquilo que o Sr. Ministro disse da importância da educação física para os alunos, como sabemos também se fez um esforço para que os alunos fossem acompanhados por os seus professores e pudessem dar de alguma forma também praticar alguns exercícios físicos em casa ou no jardim, onde poderiam ser filmados para depois o professor corrigir, mas sabemos que isto é um risco que corremos e é um risco que o aluno possa fazer mal o exercício e não ter lá ninguém para o corrigir e até poder trazer alguns problemas de saúde. Sabemos também que os professores de educação física, alguns, pedem tapetes de higienização à entrada dos pavilhões e gel com sensores para que as crianças não estejam, os alunos não estejam sempre a tocar neste tipo de material. Mas, para isso, é também necessárias verbas está previsto ou não o reforço de verbas para que se possa fazer frente a todas estas necessidades. Estou mesmo a concluir, Sr. Presidente. E para que, como não estava à espera que o Sr. Ministro dissesse que não há aulas de educação física no próximo ano letivo, porque acho que isso também não seria aceitável, perguntar se é possível aqui, nesta disciplina, fazer o tal desdobramento de turmas e contratar mais professores de educação física.
Bem, muito obrigado, Sra. Deputada, e agradeço a compreensão relativamente à questão, a chamada de atenção relativamente ao tempo. Para responder, tenho a palavra o Sr. Ministro da Educação, Tiago Branda Rodrigues, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sra. Deputada. Elencou um conjunto de questões relativamente à educação física, tudo faremos para que as aulas de educação física, mas também um dos grandes projetos que existe no sistema educativo, que é o desporto escolar, possam funcionar com a normalidade possível, adequado à situação epidemiológica do momento. Certamente tenho acompanhado a abertura paulatina da prática desportiva, quer seja ela amadora ou de recreio e a profissional, o que é que tem acontecido nos desportos individuais, nos desportos coletivos, nos desportos de contacto, o que é que isso tem implicado em termos de concessões, e estamos a trabalhar, como eu disse, com a CPEF, com a CNAPEF, para encontrar soluções. Aliás, aplica-se à educação física e, como disse o Sr. Secretário de Estado, também se aplica, por exemplo, ao ensino profissional, às aulas práticas, ao ensino experimental, aplica-se, por exemplo, também ao ensino artístico. No fundo, encontrar as soluções possíveis para que as atividades letivas não sejam, e não letivas, não sejam interrompidas, sejam adequadas, possam ser profícuas pedagogicamente e curricularmente e, por outro lado, de certa forma, não ponham em causa a saúde pública. Este equilíbrio é difícil, mas temos visto na nossa sociedade que nos temos ido adaptando. Uma coisa tão simples como não nos cumprimentarmos tocando-nos como fazíamos até aqui e que agora paulatinamente deixámos de o fazer. E esse é só um exemplo de tudo aquilo que se tem sido feito na nossa sociedade para nos adaptarmos, e também o desporto e a atividade física será possível poder fazê-lo. A senhora deputada traz aqui outra questão, a questão dos professores e dos grupos de risco. O que eu lhe quero dizer, senhora deputada, é que o Ministério da Educação não tem nenhuma base de dados com a situação clínica de cada um dos nossos docentes. Não seria aceitável, não é? E nós entendemos isso. Agora, o que eu lhe posso dizer é que acontecerá a mesma coisa que aconteceu no final do ano letivo, que todos aqueles que faziam parte de grupos de risco e que comprovadamente o fazem, isto é, que quem é habilitado para o efeito diga que faz parte de um grupo de risco, esse professor poderá ser substituído. Posso lhe dizer também uma coisa. Nas reservas 30 e 31 do ano letivo 18-19, tivemos 4 vezes mais substituições de professores por matérias relacionadas à condição de saúde do que tivemos nas reservas de recrutamento 30 e 31 deste ano letivo, quando já tínhamos ensino presencial, o que significa que efetivamente não houve um recurso muito grande de professores à substituição por motivos de saúde. Agora, eu não quero antecipar o que é que vai acontecer. O que acontecerá é que quem efetivamente tenha uma condição de risco e assim o entender, poderá ser substituído com as reservas de recrutamento que são rápidas e correm todas as semanas. Relativamente ao Erasmus+, a senhora deputada pergunta o que é que vai acontecer. O mais conhecido é o Erasmus+, do ensino superior, mas como sabe existem também Erasmus+, no ensino profissional, para professores, para assistentes operacionais, para alunos, e o que a Comissão disse, salvo erro, é que agora no primeiro semestre do próximo ano letivo será feito à distância, com projetos à distância, mas que nenhum aluno se vai deslocar. Essa é a informação que eu tenho, que precisa de certa forma de ser certificada e de ser vista. Agora, como existem limitações à circulação de pessoas, e este é naturalmente um exercício que leva pessoas a outros locais, a haver intercâmbio, a estar noutras escolas, a estar noutras universidades, a ter contacto com colegas de grupos profissionais um pouco por toda a Europa e por todo o mundo, a partir do momento que existe limitação, isso não vai acontecer. A senhora deputada depois falou de outra coisa que era importante pôr nas escolas, sensores para que não houvesse a possibilidade de contaminação dos alunos quando pusessem o gel alcoólico. Mas eu posso lhe dizer que os alunos podem fazer algo, que é muito simples, senhora deputada. Por muito que tenhamos Covid, ou melhor, o novo coronavírus, no dispensador do gel alcoólico, a partir do momento que eles tocarem
e desinfetarem as mãos, o vírus morreu. Por isso não há nenhum problema em nós tocarmos num daqueles artefactos para dispensar gel, porque a partir do momento não precisa de ser automático, porque a partir do momento... Sim, mas o funcionário, se desinfetar as mãos, não há nenhum problema. Basicamente, o gel põe-se nas mãos para matar o vírus. Por isso, a partir do momento que nós pomos e desinfetamos as mãos, o vírus está morto. Por isso, não há nenhum problema em que o estudante toque no dispensador de gel e não precisa de ser automático. É muitas vezes automático para facilitar, de certa forma, a operação, mas a partir do momento que as pessoas acabam por desinfetar as mãos, se existisse lá o novo coronavírus, ele não sobreviverá, atendendo nós que o gel é de qualidade de pelo menos 70%. Obrigado.
Bem, muito obrigado, Sr. Ministro. Damos com esta intervenção por encerrada a primeira ronda desta audição regimental, atendendo que se esgotou o número de presenças, o número de intervenções. Exatamente. E temos aqui um pedido técnico de uma paragem de poucos minutos. Vamos parar por 3 minutos e voltamos para a segunda ronda. Eu lembro que na segunda ronda o método é o mesmo, mas os minutos são menos. Portanto, são 3 minutos. Vamos fazer também uma paragem suficiente para voltarmos à segunda ronda. Então, o Sr. Ministro está atendido.